Os amigos imaginários do Dudu!
Fala aí, pessoal.
Meu nome é Ricardo César e a minha fé no futuro cinematográfico da Marvel morreu junto com o Tony Stark.
Aí os caras, o Tony Stark morreu, não acredito, spoiler.
Ah, a galera já tava entregando, era muito antes.
Fala, rapaziada, meu nome é Jean Monteiro e se você é uma das pessoas que tava reclamando pela falta de episódios novos, pague nosso salário que a gente recebe sua reclamação.
Eu sou o Bruno Lavage e não espere nessa fase 4 nada de X-Men e nada de Quarteto Fantástico, que não vai rolar ainda, viu?
Bem, gente, hoje a gente vai debater um pouco sobre o futuro, né, do MCU, as teorias e tudo que foi visto até agora em relação ao que vai sair. E assim, gente, algumas coisas vão estar um pouco datadas porque esse episódio foi gravado há um tempinho atrás. Algumas coisas, assim, se vocês perceberem que tá meio desatualizado, então é por isso, porque a gente gravou no finalzinho do ano passado, de 2020. Então vamos conversar e debater e teorizar junto e tudo isso depois da vinheta.
É, porque assim, pela lista não vai, né, mano? Se os caras pensam tudo muito pra frente, eles já estavam com isso planejado antes da fusão, né, da Disney com a Fox. Então, assim, eles deviam ter, obviamente, isso na cabeça, mas como era um negócio tão remoto, eu acho que os caras não pararam pra desenhar mesmo, assim, né? Eu acho que os caras estão fazendo isso agora, aproveitando esse tempo da pandemia que os caras deu uma segurada nas produções. Eu acho que os caras estão pensando, quebrando a cabeça nisso agora. Acho que essa fase 4 vai ser mais curta do que a outra e não vai entrar essa galera nova, entendeu? Acho que eles vão dar uma limpada.
É exatamente isso que me deixa triste, mano, porque eu queria muito ouvir a frase do Mormuta, dizer, a porra toda se acabando.
Gente, fala os filmes que vão sair em 2021, só pra a gente tem uma noção aqui.
2021, Viúva Negra, Shang-Chi, The Legend of the Rings, Os Eternos. Caralho, meu inglês tá pica. Spider-Man 3, que eu não tô hypando pra nenhum desses.
Baseado nisso aí, mano, o que é que vocês acham? Se vai flopar, se... Porque assim, mano, Viúva Negra pra mim é acho que o filme mais nada a ver que tá no meio, tá ligado? Eles vão pegar um personagem que já faleceu e vão contar o passado dela, né? Eu não entendi muito bem, não, né? O que é que vocês acham aí?
É.
Cara, a Marvel conseguiu hypar aquela série lá de mutantes, né? Depois disso, aliás, conseguiu flopar.
Sim. Inumanos, né?
Eu achei que ia ser uma coisa difícil de flopar.
Cara, é muito ruim, bicho. É muito ruim, cara. Eu vi dois episódios e disse, puta merda, não dá não.
O tema era bom, só que a Marvel...
E é porque eu assistia muito Agents of S.H.I.E.L.D., cara, que, assim, é um nível de investimento muito menor do que a galera botou dos Inumanos, né, que era filmado em IMAX, tinha uma parceria lascada com a IMAX, botaram o Ramsey lá, né, botaram o Ramsey Bolton lá do Game of Thrones lá pra fazer o
Ramsey Bolton, bicho. O cara tem nem nome, né?
O nome dele é esquisito, era o elemento lá do Misfits também, né, da série inglesa lá. É muito bom ator aquele bicho, mas a série não segurava, bicho, é muito ruim. E a galera dizendo, mas o cara saiu de Game of Thrones não saiu dele, que era o mesmo personagem. Diz que o Johnny Depp, depois que fez o Jack Sparrow, ele ficou monotemático, aí ele nunca mais saiu do... Pode ver o filme que ele fez depois do Piratas do Caribe.
Até o trejeito, né, os trejeitos.
Em todos os filmes posteriores, ele tá aparecendo o Jack Sparrow. No Alice, naquele... O Turista...
Sweeney Todd também, do mesmo jeito dele.
Esses mais recentes aí dele, que estão flopando, ele já tinha ligado do UFC mesmo e tava só fazendo o Jack Sparrow em todo o papel dele. O cara é um bom ator, né? Esse da Viúva Negra, bicho, só vai servir se eles forem, primeiro, apresentar um outro vilão que eles já vão fazer, né? Vão botar lá o... Taskmaster lá, né? O Carrasco, que é um vilão massa e tal. Ele copia as habilidades da galera, né? Só se for pra fazer esse cara, pra não matarem ele, pra poderem rebolar ele mais lá pra frente, porque não tem realmente muitos vilões.
Qual é a habilidade da Viúva Negra?
Peia.
Ele vai copiar o quê dessa mulher, meu irmão?
Acho que o estilo de luta dela, enfim. É isso que o cara faz nos quadrinhos. Os caras, às vezes, mudam, né? a tradução do poder pra ficar uma coisa mais realista, né? Então pode ser que eles mudem alguma besteira, assim, né? E se forem pra botar aquela lourinha lá, a Florence Pugh, a mina lá do Midsommar, se forem pra colocar ela como uma substituta da viúva mais pra frente. Mas como o filme é nos anos 2000 e pouco, sei lá, não sei, né? Não sei se vão botar ela pra ser tipo uma nova viúva negra, entendeu? Pegar, digamos, um manto e seguir com a personagem adiante, né? Em alguma capacidade, né?
É porque a viúva negra, ela veio de uma instituição de assassinos, né, mano? Então poderia vir muita gente dali.
Pois é, que a menina dá a entender que é, né? Tem um sotaquezão russo e tal, e parecem ter as habilidades de luta bem parecidas, né? Então ela deve ter sido formada nesse mesmo local. Aí pode ser. Porque o problema de matar a galera é que você tem que botar mais gente no lugar, né? Tem que subir o hype de uma galera nova, né? Dar mais destaque, né? E aí, a galera já reclama que tem pouca mulher na formação, e realmente tem, né? E aí você tira uma das poucas mulheres que tem e não vai repor, cara, ou vai repor com um cara, aí eu já acho que não vai rolar, entendeu? Essa fase 4 vai ser tipo um esquema de transição, entendeu? Eles vão começar a dar mais destaque pros caras da velha guarda e vão começar a ir botando uma galera nova. Tá aí tentando construir o hype dessa galera em cima, né? Porque... Ah, não tem mais os caras pra você se escorar, né, bicho? Pegou o beco Chris Evans, pegou o beco Tony Stark também, né? O Robert Downey Jr.
Thor tá quase indo-se embora também.
É.
Chadwick papocou, né?
É, então... o Chadwick, infelizmente, aí, né? Rolou o que rolou. Aí vão ter que trazer um outro cara pra construir o hype em cima do cara. Vai ser pesado. Muito complicado, né? Tá aí. Essa é uma decisão mais complexa. Os caras já disseram recentemente que não vão usar CGI em nenhuma capacidade. Então eles vão ter que quebrar a cabeça. Que volta aquilo que a gente discutiu no episódio anterior aí, né? Sobre os Panteras Negras, né? Os da realidade e os da ficção, né? Que seria desrespeitoso usar o cara com CGI. Mas os caras ganham a ponta pra isso aí. O Kevin Feige, né? E a galera ganha a ponta pra eles pensarem essas paradas que a gente fica cabreiro e pensando.
A gente tá fazendo de graça o que eles estão sendo pagos pra fazer, né?
Pois é. Como foi que o cara fez isso? E não dá, mano. Essa daí realmente é uma decisão dificílima aí, velho. É nível Princesa Leia, assim. É tipo o rei escalar a Carrie Fisher, assim. Só que ainda é pior, porque a Carrie Fisher, pela idade, ela ia participar pouco da trama. Ela ia estar em 20%. No Pantera Negra é o cara, mano. Morreu o protagonista. Aí não tem muito pra onde correr. O Shang-Chi, que é o segundo que tá aí na sequência, né? Que é tipo, que a galera chamava ele de mestre do Kung Fu, as histórias mais antigas, assim. Que aí, bicho, é uma jogada de marketing total da Disney de entrar na China de com força, assim, entendeu? Porque não tem outra justificativa, assim.
Pois é, eles querem mais dar uma diversificada mais em relação cultural, né? Já tiraram pra África, agora vai chegar na parte mais de cima, né? Lá na Ásia.
Eu não sou contra, não. Eu não acho paia, não. Mas, assim, a motivação é bem clara, porque encantar a pedra em momento nenhum, quase, das três fases. Tiveram a oportunidade, né, de, sei lá, bota uma referência sobre o cara numa série dessa do Demolidor ou do Punho de Ferro, que tem um lado mais místico de artes marciais.
Cara, o Shang-Chi já é da era dos Novos Vingadores, né? Eu acho que já estão querendo puxar isso, porque já vai vir a mulher que vai substituir o Thor, né, que eu esqueci o nome dela.
É, a Natalie Portman lá.
A She-Hulk, Shang-Chi tá chegando aí, já também é dos Novos Vingadores. Os caras estão querendo simplesmente meter os Vingadores 2 aí de novo.
Tipo uma substituição. Até porque vai entrar vários outros personagens. Assim, ficou na promessa, né? Mas ninguém sabe, né? Se vai entrar X-Men. Mas também tem os Eternos. Não vou pular pra ele, né? Logo, mas são vários personagens que vão estar enfiados assim, meio que um Guardiões da Galáxia. São como se fosse outra organização de super-heróis. Só que, assim, desconhecidos totalmente, né, bicho? Assim, ainda mais pra quem vai assistir o filme no cinema e tal. Até então não foi mencionado ninguém, né? Desse pessoal aí, né? Como se fosse um time à par.
É, talvez só naquela parte do Stan Lee tá conversando com os caras, né? No meio do espaço, assim, né? Eles ficam meio que mostrando umas criaturas, assim. Mas é uma referência muito sutil, bicho. E em termos de HQ, é estilo Guardiões da Galáxia também, né? Série D da Marvel, né? Não é a galera que tá entre os mais vendidos, né?
Tá, e a introdução do Adam Warlock, que até hoje não apareceu, né?
É, ficou na promessa, né? Apareceu um lá no casulo, ele no final do Guardiões
2,
né? Ficou naquela e nada, né? Não foi aproveitado, não apareceu nem na Guerra Final, né? Do Guerra Infinita. Ficou por isso
pois
mesmo.
É.
Eu, particularmente, eu achei... Ainda tem um Homem-Aranha 3, né? Mas eu achei bem fraco, bicho, essa leva de filme do ano que vem, né? Eu não sei se, assim, conhecendo que a Marvel faz de pegar um punch mais fraco e fazer um negócio massa, que nem fizeram com o Guardiões, eu ainda acho assim, bicho, que assim, já da última que teve o Homem-Aranha... Cara, é bem esquecível, doido, aquele filme ali, assistindo o cinema. É bom, é nível Marvel, assim, de filme, mas eu achei bem fraco, doido. Apesar de o vilão vilão ele ter sido um vilão foda, né? O, que é o Jake Gyllenhaal, né? Que é o...
Era o Mistério.
Mistério, né?
Ah, o Mistério ali, eu nunca achei que a galera fosse traduzir aquele vilão de um jeito decente, assim, viu?
Eu imaginei que fosse uma coisa mais mística, né? Meio Doutor Estranho, mas realmente não combina com
o
Homem-Aranha.
E outro, o cara é tipo um cara que trabalha no cinema, então ele tem conhecimento de animatronics, de ilusão de óleo. O cara é tipo um ilusionista e usa tecnologia, né? Então, ele vendeu como se ele fosse um cara com poderes místicos.
É porque, assim, ele já vem da ressaca do final do maior evento, assim, de cinema dos últimos 20 anos, bicho.
Verdade.
Já vem com a pressão de levar isso nas costas. Já vem aquela tristeza do luto do Homem de Ferro, o Capitão América não tá mais lá também. Aí você fica, porra, mancha, e aí? Aí você assiste um filme desse e fica logo na tristeza, né? Mas eu acho que 2022 é que realmente, vamos dizer assim, as coisas vão esquentar mais, que é uma, como tu falou, né? Uma fase meio de transição.
Pois é, mano. Esse aí é tipo quando o cara tomou uma honra muito pesada e o cara tá com aquela ressaca pesada, aí o cara toma aquela de leve só pra limpar o paladar, se o cara começar de novo.
Fica meia bomba, pois fica meia bomba.
O cara toma aquela água só pra dar o susto e retomar de novo. É mais ou menos isso aí, cara. E é porque realmente é pesado, mas eu acho que a gente olhando assim mais pra frente, eu acho complicado que a galera vá replicar, entendeu? E acho bom a galera já começar a se ligar disso. Porque depois de corona, depois de toda essa restrição com o cinema, o Jabba 4, não vai bater o hype tão pesado dessa fase 3 nem tão cedo, viu, bicho? Nem tão cedo, porque tanto a história não rende, como a própria estrutura de cinema e a mobilização toda, tá, assim, boa parte se quebrou, né, bicho, por conta da pandemia. Então, a galera tem que começar a mirar mais baixo, assim. Mesmo com vacina e tudo, ainda vai a galera ainda levar um tempo pra normalizar o hype como tava antes, assim, né? Avengers! Aí esse filme do Shang-Chi, eu acho que a única coisa boa que eu tô curioso pra ver é se os caras vão botar o mandarim mesmo original, né? Que no Homem de Ferro 2 os caras fizeram aquela brincadeira lá.
Na promessa, né? Mas não era. Eles tiveram que fazer um curta, né? Pra poder consertar a merda, né?
É, que é um vilão paradigmático, bicho, do Homem de Ferro. Os caras transformaram ele num palhaço mentiroso, mano, num ator. Aí não rola, né? Se ele vier, bicho, já dá uma elevada no game, porque o cara é extremamente poderoso, rico também. Aí é um vilão pra você botar no panteão e se for bem feito, aí ficar igual um novo Loki da vida, entendeu? Um Doutor Destino, que os caras ainda tem que achar um jeito de botar ele, né? Mas tem uns vilões muito cruéis que os caras não estão nem arranhando a superfície mesmo. Os caras estão guardando o melhor pro final, só pode. Norman Osborn.
É.
Mas só os adultos ainda não chegaram no playground ainda pra brincar ainda pesado, né? Tem muito nome pros caras botar ainda.
E com o Homem-Aranha viria ele. Eu acho que é porque, como já foi usado, ainda fica aquele negócio forte, né, dele, da versão antiga, né? Eu acho até bom eles botarem isso um pouco mais pra frente, porque desenvolveram vilões que não tinham sido apresentados, né? Assim, o Mistério e tal. Eu achei muito massa, doido. Nunca tinha sido apresentado no cinema, né, se eu não me engano.
É verdade. Pro próximo agora, né? Pra esse aí, quem quer que eles estão pensando em botar, hein? Tem um escorpião que os caras deram uma provocada, mas não mostraram ele com traje nem nada, né? Que é o cara que tá preso junto com o Abutre.
Rapaz, mas seria massa se tivesse o Grave, né? Fazer tipo o que tu que tava querendo, era
a caçada, né?
Aí ia passar pra outro nível, Marvel.
É, cara, mas a caçada eu acho é muito pesada
pro
nível da narrativa que os caras estão desenvolvendo com esse menino, entendeu? Só se fosse tipo o quarto, quinto filme, ele já tivesse mais velho, assim.
Aí eu fico na esperança.
Acho que daqui a uns 10, 12 anos eu faço pra ele na Marvel.
É pra matar o Homem-Aranha, né? Porque aí a cada 10 anos tem que matar, né? Os principais, né? É.
Mas os caras estão fazendo filme de vilão, né, mano? Ah, fizeram o filme do Venom. Aí vai ter agora Venom e Carnificina, que tá certo que não é do MCU, né? Mas está, digamos assim, na periferia. E tinha um filme do Morbius também, né? Que soltaram até o trailer um tempo atrás, né? Que era com o Jared Leto. E tinha esse rumor de que a galera fosse montar um sexteto sinistro desse da vida, entendeu? E aí tinham que botar o Kraven na conversa. É um vilão emblemático também. E que não foi usado ainda, né? Ao contrário dos outros lá que tiveram a sua vez. Lagarto, Duende Verde, por aí vai, né? Mas tem muito, muito vilão pra ser usado ainda.
E sobre os Eternos, mas o que é que vocês acham? Vocês acham que vai flopar? Se vai virar um Guardiões 2? O que, que vocês
acham?
Eu acho
que vai virar um Guardião. Não tem tanto hype em cima dos Eternos. É subido, a gente não vê mais nada da Marvel, velho. Nem notícia de nada que tava sendo produzido, que vai sair.
Sai de série, né? O WandaVision, aquelas séries, né? Que eles estão fazendo, né? Você vê, assim, mas filme realmente, mano, não tem como sair mais nada por causa da pandemia, né?
Só queria um No More Mutants em WandaVision, mano. Só isso. No primeiro episódio, assim.
Mas pode rolar, cara. Porque se a série lá for tipo uma grande simulação, uma grande lombra da cabeça dela, feitiço, realidade paralela, os caras podem aloprar lá, né? Mas, macho, essas coisas da, do Disney Plus, eu não vejo um negócio, os caras vão botar algo muito pesado e um plot muito denso, entendeu? Tipo, fazer séries do nível que tinha da Netflix, tipo um Justiceiro, um Demolidor no Disney Plus, eu não imagino nem a pau, meu amigo, lá. Galera assistindo, sei lá, Bela e a Fera, depois muda e assiste. Deixa uma parada aquela visceral.
O cara sai na porrada 3 minutos sem cortar, né? Que nem um demolidor.
Sem cortar, o cara cambaleando, sangrando, todo chibateado. Ah, é, que dali. Aquela do justiceiro na prisão, meu amigo.
Ele passa no rodo geral, matando os caras lá dentro do corredor, irmão. Acho que é impossível, Deus. Acho que no mínimo, sei lá, os caras iam deixar só zoado, alguma coisa assim. Também não tô botando muita fé no Disney Plus, não, mano. Até pelo nível, assim, das séries, assim, dos anúncios, mas tá mais uma coisa mais família, né? Você percebe que, que o teu dele, assim, não é uma coisa séria. E outra, eu acho que talvez a única série, assim, dessas daí, né, que vão sair, que vão... Porque eles falam que vão estar meio ligadas, né, com o filme, porque, tanto por causa dos personagens, alguma história, assim, e tal. Assim, eu acho que a única que vai bater, assim, alguma coisa na tecla é talvez seja a do Loki, né? Que talvez ela já dê uma a mais, né? Uma atenção a mais, assim, pra outras coisas. Porque WandaVision vai ficar naquela coisa, né? O pessoal já tava dizendo que tava mal paia, né? Eu também nem me interessei atrás, bicho, porque eu achei a ideia tão fraca que eu podia passar sem, tá ligado? Aí o Loki, aí você já fica, ah, beleza. Mas o Inumans, meu irmão, flopou que ninguém nem ouviu falar, né?
Dentre as séries que os caras estão especulando é fazer uma do Cavaleiro da Lua, né? O Moon Knight. Que, macho, não dá pra fazer uma série daquelas soft, doido. Não dá. Se fizer, vai ficar paia. Porque o bicho é tão visceral quanto um demolidor desse da vida ou um justiceiro desse. Não dá pro cara fazer ela meia bomba, mano. Opa, fazer, vai decepcionar os caras que acompanham o personagem, que aperreou por essa série faz é tempo. Tá até vendo lá se é aquele Oscar Isaac, né, que é essa última trilogia aí do Star Wars, né, que era o piloto, ver se o cara fazia, né? A não ser que os caras achem um jeito de criar tipo um selo dentro do Disney Plus ou de algum desses canais dele pra botar só essas paradas mais adultas, assim, porque tem personagens ali, cara, que não vale a pena fazer censura livre. É igual o Deadpool 3. Se for pra fazer Deadpool 3 pra 13 anos, é melhor não fazer, que é igual a versão que os caras fizeram do 2, né? Fizeram a versão de Natal, que é ele contando uma história de Natal. Eles cortaram...
Pedro de Lara.
Eles tiraram a violência e os palavrões do filme, doido. Ficou mó mentira.
Caraca, eu sabia disso aí não.
Ó. É, tem uma versão, mano, que eles soltaram pra agradar a pivetada que não podia assistir. Tipo,
cortou ele no meio e saía bombom de dentro do verde de sangue, né?
É, só eles cortaram várias cenas vitais e os palavrões doideiros eles deixaram pra lá, né? Eu digo, não, mano, se for pra assistir um negócio castrado desse jeito e outra, porque deixou passar uma, deixou passar dois, deixou passar três.
Abre
logo.
A porta, ele vai.
Bota num nicho. Tem aí, mano, estúdios que tem esse perfil pra soltar uma parada mais adulta. É só você não dizer que é da Disney. É da Disney, mas não é, entendeu? Assim, tá no guarda-chuva dos caras.
O Mickey tá ali, mas ele tá ali escondido, né?
É, ele tá só recebendo a ponta. Que é o que acontece, mano. O cara faz uma parada segmentada, né? Tem coisa pra criança, vai ter coisa pra adolescente e vai ter a galera quadrinheira mais velha, assim, a galera que vai entender, né? Vai dialogar bem com aquilo ali. E dando a grana que deu, meu amigo, os caras não rasgam dinheiro também não, doutor. Já mostrou que é lucrativo, os caras querem saber da célula, mano. Parte artística fica em segundo plano aí nesse caso, né? Avengers! Assemble. Aí 2022 tem o quê? Eu acho que já fica melhor.
Tem o Thor, Love and Thunder, tem o Doutor Estranho, né? Multiverso da loucura, né? Madness, né? Loucura. Pantera Negra 2 e Capitã Marvel 2.
Eita. Aí já...
Aí fica aquela.
Aí já dá...
Pra 2022, acho que dava pra pular 2021.
É porque muito desse 2021 é a borra, né, mano? Que era pra ter saído esse ano e não saiu, juntando com o que os caras já tinham.
Talvez o mais forte de 2021 vai ser o Homem-Aranha, né? Final do ano. Mas nesse outro aqui, todos os filmes são fortes, bicho, né? Tanto de representatividade quanto talvez até a temática em si, né? Tipo, do Thor. Ele tinha saído como se fosse um trailer, né? Era dele, um xizezinho. Achei a estética dele muito massa. Eu acho que depois do Ragnarok, eles acertaram a mão, assim, nas coisas relacionadas ao Thor. Porque, irmão, eu achei incrível, né? Daquele filme ali, dividindo tela com o Hulk e tal, mas ele como personagem foi uma evolução incrível. Você viu o primeiro filme lá do Thor, meu irmão, os dois primeiros, né? Você ficava, pô, meu irmão, que merda é essa aqui, né, que eu tô assistindo?
O primeiro é até legal.
Eu acho o segundo mais legal que o primeiro, mano. Por incrível que pareça. Mas, em geral, o filme do Thor eu acho bem mediano.
Porque o ator também é bem mediano, né,
mano? O cara foi melhorando também, né?
Porque é genérico, mano. É um cara que não tem muito carisma. E o personagem também não ajudou muito, né? O roteiro, principalmente.
Foram melhorando a escrita também, né?
É, tentativa e erro, né?
Pra esse, eles estão meio que já dizendo que o Star-Lord vai estar... Tá... Se for aqueles esquemas, seguindo essa vibe do Ragnarok, esse estilo buddy cop espacial, entendeu? O enxame e os dois discutindo o tempo todinho, eu acho que vai ser massa. O Ragnarok eu só sou indignado porque perdemos uma grande chance de ter o planeta Hulk bonito mesmo, pujante. Mas tirando o resto, o filme é massa. É muito divertido, assim.
E outra, pelo que eu tô percebendo, assim, eles estão meio que usando o Thor com outros personagens, porque eu acho que ele sozinho realmente não sustenta um filme.
Eu acho que não é nem o personagem, eu acho que é o ator que não chama tanta atenção.
Sei, né? Acho que é um conjunto, né? Pode ser o cara, pode ser o roteiro também. É várias coisas, né? Eu acho que já estão apostando ele meio que virar um sidekick, assim, ele carregar o nome do filme, mas ele tá lá sempre com outra pessoa, né? Fazendo um contraponto, né?
Ele é o único da velha guarda que tá, né, bicho? Dos originaisão, ele é o cara que vai segurar a peteca, né?
Eu queria ver o filme do Thor envelhecendo até chegar no Carniceiro dos Deuses.
Ximaria.
Poderia ser o fim da saga dos filmes do Thor.
Eles vão trazer a parte mais moderna aí, né? Com o martelo trocando de mão, passa até a Thor mulher e tudo. E pra tu ver como é engraçado, né? Depois do segundo filme, a Natalie Portman disse que voltava era porra pro filme da Marvel, né? A negada chegou com uma proposta boa pra ela. O inserindo contra-cheque, a possibilidade de estar protagonizando, não ser só o interesse amoroso do cara, né? E aí, realmente também pra aquele papel dela era um desperdício, uma mulher daquela ali, meu irmão, tarimbada, oscarizada e fazendo um papel bunda daquele ali,
né?
É, interesse amoroso, paia doido, sim. Agora, se for pra rolar isso aí, mano, vai indicar que o Lourão vai pegar o beco, então, né? Num futuro... próximo, né? Que o Chris Hemsworth vai pegar o beco, né?
Pouco o pessoal tá indo embora, meu irmão. É assim mesmo. Os caras querendo fazer outras coisas no currículo.
Os caras pagam logo a rescisão dele e manda ele pra fora. Ei, chapa, tá um sol.
Trazer o cara de cavalo, trazer o cara de cavalo lá, o Battle Ray Bill.
Pedro de lado, né?
Enxame, é.
Ia ser pancado,
velho. Aí vocês tiraram o Lourão pra botar um elemento CGI com um cara de cavalo.
Teve menção a ele em Thor Ragnarok, né? Uma parte da estátua dele.
Tem, e aquele bicho de pedra que aparece, né? Que tem a voz, hey man. E tem a voz fininha. É o Thor na HQ, né? O Beta Ray Bill quebra um bicho daquele brincando, assim. Faz uma menção ao cara, né? Mas já teve cada coisa que eu disse que a galera não ia adaptar, meu irmão. Que eu vi sendo adaptado e fiquei cabreiro. Eu não duvido mais nada desses elementos, não.
Decepcionar não decepciona valendo, né? Às vezes não atende a expectativa do fã, né?
Valendo, não decepciona, não, mas...
Galáxia da vida, um bichão gigante com a cabeça rosa, assim.
Não, aí não rola não, doido. Agora entrar no paralelo aqui, doido, que agora tu pegou no assunto que eu fiquei, meu irmão, a negada, botaram o Galactus pra ser uma nuvem e tal, meu irmão, eu acho que é mais palpável do que tu botar um cara parecendo um, né? O cara de cueca rosa e todo rosa azul, meu irmão. É. O cara não leva um negócio daquele ali sério, não, doido.
Não leva, não.
Pelo lado do quadrinho, né? Eu entendo o cara, né? Mas, pô, meu irmão, do lado da realidade.
Eu não consigo levar a sério um cara vestido com a bandeira da América de Lycra no primeiro filme do Vingadores, mano. Tá lá.
Pra tu ver como algumas coisas envelhecem meio esquisito. Eu fui ver esses dias aquela parte, né? Do primeiro Vingadores, né? Que tá todo mundo junto. Tu vê o Chris Evans com aquela roupa lá, toda azul colada com a estrela. Uma puta que pariu, mano. Que negócio aí feio, mano.
É tanto que já muda, né? Pro Soldado Invernal, o traje
tem que
já
mudar,
fica.
Uma consciência, aquilo ali, né?
O traje já fica mais tático, mais escurão, assim, né? Se você for ver em perspectiva, o MCU não tava com esse hype todo assim. Tinha tido um bom filme do Homem de Ferro, mas que a negada tinha um pé atrás, assim, que achava o vilão esquecível. O filme do Thor, a galera já não ia muito com a cara. O filme do Hulk, a galera nem contava, que já tinham trocado de Hulk mais de calcinha. É. Mas pra cronologia, eles botam, né? Acho que tinha tido até o Homem de Ferro 2, eu acho, já na primeira fase. Até chegar no Vingadores, aí, assim, os caras já tinham vindo de uns filmes bem questionáveis. Então esse aí, que era o primeiro assemble mesmo, esse ajuntamento de heróis, tinha que dá certo, bicho. Senão tinha sepultado ali, mano. Se não bate um bi de bilheteria como bateu, eu acho que tinha papocado ali, viu? Ia ser tipo um Liga da Justiça, os caras iam ter que rever tudo, sim.
No dia que a gente fala de universo da DC, a gente fala sobre isso aí, mas que os caras, o malabarismo que eles estão fazendo pra poder recuperar o que... A merda que foi feita dá é tristeza, mano.
Cara, mas tem acertado bem, viu, bicho?
Não, eu particularmente eu gostei dos filmes, assim, não é o Vingador, né? Você vai, sempre vai comparar, né? Mas por mim, eu achei ok. O Batman vs Superman, Liga da Justiça também achei ok. Mulher Maravilha, mas, meu irmão, os caras querem ajeitar o filme depois que foi lançado, bicho. Tipo, já tá feito, o esquema já tá feito. Aí o cara vai querer mexer, meu irmão. Não, agora vai ser o filme definitivo. Meu irmão, o filme definitivo já saiu, que vai sair uma edição.
Uma edição que não teria saído nem se o Zack Snyder tivesse ficado até o fim.
Porque os fãs queriam ver a versão dele,
né? Os caras botaram essa porque, não ia ser assim, não.
Porque do mesmo jeito que os caras soltam um filme do calibre do Coringa, né, meu irmão? A galera solta um Esquadrão Suicida daqueles, né? Então os caras vão do 8 pro menos 80. Avengers! É o que, é que vocês estão esperando que o Thor vai fazer nesse Love and Thunder? Vão atrás da Gamora e tal.
Mas não sei não, bicho. Eu acho que vai mostrar que ele saiu, né, de viagem lá com o pessoal dos Guardiões, né?
Os Guardiões.
No final do Vingadores. Deve ser alguma aventura espacial e vai culminar nele ficando capacitado. É isso, eu acho que vai ser meio que literalmente a passagem do martelo.
Tu acha que é a troca nesse, mano?
Eu acho que nesse ele perde o braço.
Ele vai perdendo partes, né? Cada filme, né?
Será que ele não vai fazer uma ponta ainda no outro Guardiões, entendeu? Pra ficar tipo um bem bolado, entendeu?
É, ele vai passando assim, mas ele não vai sumindo, né? Ele não vai de uma vez. É que nem eu acho que talvez vai ser o Hulk. O Hulk tá incapacitado, mas eu acho que ele não vai aparecer, não. Ele vai virar outro tipo de personagem. Não vai ser o personagem da Força Bruta, até porque ele é muito quebrado, né? Ele é muito forte. Aí já deram essa nerfada nele pra poder, caso aparecesse uma coisa muito bruta. É. Então eu acho que eles já estão botando esse pessoal da, como a gente tava falando, né? Da velha guarda, botando pra escanteio. Mas no caso desses dois, eu acho que eles vão ficar, né? Até o momento que precisarem mais.
Tô falando que o Thor vai perder o braço, porque pelo menos boato que saíram no YouTube, eu não cheguei a ver os vídeos. Saiu o vazamento de que ele perdeu o braço. Seria um início de uma parada massa ele perder o braço.
Porque assim, ele é aquele cara que não tem muito trauma, aí botar esses traumas assim no decorrer da jornada dele, fica interessante você ver, né?
Já é meio deprimente a forma com que ele é apresentado pra gente depois daquela introdução do último filme dos Vingadores, né? Ele lá todo deprimidão, jogando Fortnite e tal. Uhum.
Estava parecendo o Big Lebowski lá, doido.
Faltou só passar debaixo da perna do pessoal lá, né? Que nem no negócio da cena do boliche.
Faltava só ele tá tomando um drink com leite, sim, doido.
O cara já todo deprimidão, aí vai pro Love and Thunder, ninguém sabe como é que ele vai estar, tá, se ele já vai estar tá mais pancadão.
Mas
e
eu
tal.
Acho que ainda assim vai ser um filme massa, porque como é uma parada mais espacial mesmo, né? Pelo que aparenta ser, seguindo a lógica do que aconteceu no final do Vingadores, né? Então acho que vai ter aquela parada espacial que já tinham feito no Ragnarok, trazer também depois ele pra Terra, né? Pra poder fazer essa passagem, né? Do martelo, né? Da alcunha de Thor, né?
Que em termos de missão, assim, não sei que a galera espere pra botar a missão de ir atrás da Gamora no filme dos Guardiões, mas não faz muito sentido você tá com os caras lá e o Thor aí, não vamos fazer isso que vocês estão querendo, não vamos atrás da amiga de vocês, vamos fazer outra coisa. Pra justificar é complicado, a não ser que a busca não termine nesse filme dele, né? Se procurem,
aconteça alguma coisa no meio, né?
E acontece alguma coisa que degringola a aventura e só vai resolver de encontrar a Gamora mesmo no Guardiões 3. Vai rolar, com certeza.
Eu só quero que esse homem perda o braço e no outro filme já vem o Gorr.
Eita.
Pra sair matando deuses adoidado aí e pronto, acabou o filme do Thor.
Pobre, véio, mas ficar só a tripa, né? A tripa e o braço de ferro, as pernas de ferro, né? Só um ciborgue.
Ficar só o Joseph Klimber lá, contando.
Filme do Doutor Estranho também é pelo título, você não sabe o que esperar, bicho. Não.
Esse aí, cara, vai ser tipo o Sgt. Peppers, o filme da Marvel.
Do MCU, é? Vixe, doido. Estão colocando como vilão lá o Pesadelo. Só que também o bicho é um Dormammuzão, né? Uma entidade, um conceito também de vilão complicado de você traduzir em comparação com um Barão Mordo desse da vida. O cara tá vive matando os magos tudinho e sugando o poder dos caras, né? E ficando mais forte. Isso aí também também é uma parada que precisa ser resolvida. E o próprio Dormammu, que não morreu, né? Ele só deu um tempo e foi enganado pelo cara. Agora ele não tá mais com a... Ele tá com a joia. Né? Tá. Voltou? Aí não, a galera devolveu as joias todas. Pois é, é um vilão que ainda tá por aí, mano.
É porque, assim, a joia pertencia a ele, né? Devia ter voltado.
Pois é, né? Eu acho que vai acabar voltando pra ele. Porque se voltou pra mão da anciã, vai desenrolar tudo da mesma forma e o Doutor Estranho vai se tornar quem ele é, entendeu? Invariavelmente, a porra da pedra vai acabar na mão dele de algum jeito ou de outro, eu acho.
Eu tô vendo aqui, segundo a Marvel, foi 6 joias destruídas, só que ao mesmo tempo, assim, tem a parada do Capitão América ter voltado e levou, né? Aí fica naquela, se foi destruída mesmo, assim, valendo, tem que dizer aqui, ó. Ainda é dito que as joias existem no passado graças ao Capitão América. Mas eu acho que talvez o Doutor Estranho deve ter recuperado, porque pra ele perder aqueles poderes, assim, né, de viagem no tempo...
É, bicho, o olho de Agamotto é um artefato clássico do cara, né? Ele não fica sem ela, né? Mas, assim, ele também é um cara muito capaz. Também tirarem, também não desbalanceia, mas não...
Depende da ameaça, né? Mas eu tô na expectativa boa dele. Assim, é porque não dá pra esperar nada. Só que vai ser louco, né? De você não saber o que é que pode acontecer, né? Porque são várias possibilidades, principalmente em relação a multiverso, né? Que é o tema do filme, né?
Pois é. Eu acho mais fácil, Jean, acontecer o que tu tava querendo, da mortandade pesada, eu acho mais fácil acontecer nesse filme, que parece que a Wanda tá envolvida também em alguma forma, né? Acho mais fácil acontecer alguma coisa, você pelo menos jogar só aquele salzinho assim, ó, talvez nesse filme, do que na própria série ou em outro filme desses, assim, viu?
Eu acho que pra ter o No More Mutants que eu tanto espero, ia ter que ter um clash entre os mutantes e a Wanda. Não tem nada de relevante dos mutantes no MCU, velho.
Pois é. E outra, mas uma coisa que os caras vão ter que explicar bem direitinho, como é que passou esse tempo todinho, a galera tinha uma compreensão danada dos caras que tinham habilidades especiais, como foi que essa galera montou uma escola nas fuças de Nova York, na fuça da galera, e uma década depois vieram achar essa galera do nada, uma galera poderosa, uns elementos com nível ômega de poder. Como foi que esses caras se esconderam esse tempo todinho, mano? Do serviço secreto, da SHIELD, de todo mundo. Isso aí vai ter que ser bem explicado, porque os inumanos, beleza, o cara tava na lua, até dar um queixo e tal, dizer que tem uma tecnologia superior, vai lá. Ou os caras sabiam e era um outro segredo da SHIELD.
Se pá, o Nick Fury tava escondendo, sei lá, esse pessoal aí.
Igual os Skrull, né? Que tava aqui um tempão e os caras...
Esconder um, esconde o outro, né? Não, nada impede, né?
Elemento ferrar egípcio lá e não diz pra galera. Mas é cruel, mano. Tu é parceiro dos caras e tu fica sonegando informação.
É, acho que seria até a cara do Nick Fury mesmo, né? Já repetindo o baião, né? Que já fez, né? Antes, mas eu acho que ainda seria a cara dele, né? Ele ter escondido essa escola e tal. É questão de segurança nacional, né? Que tudo é segurança nacional.
Você só vai saber o que você precisa saber.
Porque o Quarteto Fantástico... Aí também eu não sei como é que os caras vão inserir, bicho. Porque assim, por mais que os filmes sejam merda, mas a história deles já foi contada duas vezes, bicho, num espaço de tempo muito curto. Quer queira, quer não, mano. É tipo um Homem-Aranha, entendeu?
É exatamente isso. Precisa de uma aprofundação na história do Quarteto Fantástico, mas não precisa mostrar do começo, os caras viram na parada.
Pois é, mas se não mostrar a origem, como é que também esses elementos existiam e a gente não sabia? Que também são quatro caras com um poder pesado, assim, né? Então, o mais mama na égua é o Senhor Fantástico, mas ainda assim é o cara mais inteligente da Terra, né?
Eu acho que o Coisa é o mais mama na égua.
Não, macho, o cara sai na mão com o Hulk, mano, não tem...
Não, qual é o poder do cara? Pedra.
Virar borracha, que nem o primeiro filme, né?
Ah, e o cara é uma pedra bem polidazinha, o primeiro, né?
Mas eu também acho esquisito, mas botar o Quarteto Fantástico do nada, assim, como se eles existissem, né? Eu acho que no mínimo teriam que existir a partir de algum momento, assim, específico.
Pelo menos fazer um filme que não contasse do começo, mas mostrasse uma parte relevante da história dele.
Exatamente.
Porque, tipo, o que foi que os caras fizeram? Porra nenhuma.
Não apareceram na guerra, nem famosos são, né, pelo jeito.
Que eles deviam estar na guerra, né?
Se tivesse poder até o momento, estaria lá, né?
Por isso que... Os caras vão ter essa decisão de que fazer, né? Conta essa história mais uma vez, ou parte como se os caras já tivessem já desenvolvido esses poderes, sei lá, ou tivessem numa missão espacial e os caras voltassem, enfim.
É porque os caras é tão relevante que não dá pra fingir que os caras não existem.
E ainda mais Nick Fury nunca ter citado esse pessoal aí, meu irmão.
Pois é, o cruel é isso aí, porque... Os outros, beleza, mas ele não sabe.
Porque assim, não tem sentido, mano, você esconder pessoas que podem... Assim, no caso do X-Men, você já entende. Não, beleza, os caras estão em treinamento e tal, os não estão preparados pra estar no meio dos heróis e tal, mas tu esconder Reed Richards, mano, o cara mais inteligente do planeta, mano. Tu vai esconder ele por quê, mano? E ainda mais um cara que poderia ajudar em cima de qualquer ameaça extraterrena que acontecesse. Então, não faz sentido esconderem ele ou então a família lá.
E tem que resolver, bicho, porque junto com eles, tá... potencialmente os vilões mais pancada que os caras vão poder introduzir. E introduzir os caras sem eles, Galactus, Doutor Destino e os caras que eles estão chutando para ser o próximo vilão, que é o Kang, o Conquistador, né? Que é um cara que viaja através do tempo coletando tecnologia. Então, assim, é um cara também pesado, né? Não é um favorito dos fãs, é um cara muito conhecido pelo leitor médio de quadrinho, mas é um cara que podia botar uma ameaça interessante para eles, né? Poderia ser um cara para ser desenvolvido ao longo dos próximos filmes, porque o propósito do cara é puro e simples, né, mano? Ele quer dominar em todas as linhas temporais e usando tecnologia das mais diversas.
O estranho é a esperança de muita coisa que tem por vir da Marvel. Pode ser a porta de entrada para muita coisa. Pode ser uma porta de entrada para X-Men, no universo cinematográfico da Marvel oficialmente. Pode ser uma entrada para o Quarteto Fantástico. Pode ser uma entrada para Gore.
Do nome do filme, né, mancho? Você já abre esse leque de possibilidades, né?
Exato.
Fazer qualquer maluquice possível para poder ele justificar uma aparição, né? Trazer o Quarteto Fantástico de outra dimensão, sei lá. Esse putaria se o Doutor Estranho abrisse o portal e trouxesse aquela versão dos anos 90, ó. Não, e o Homem-Aranha japonês, né? Que solta a corda pela mão, né? Avengers!
E falando em Homem-Aranha, vocês curtiram aquela lombra de reunir os três? Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Antônio Holanda?
Eu achei interessante. Os caras estavam dizendo que o Tobey Maguire tava fazendo pressão, né? Porque ele queria aparecer mais, queria mais tempo de tela. Então, eu acho que vai rolar mesmo. Aquela animação, né? O Homem-Aranha no Aranha-Verso foi meio que um testezinho, né? Pra isso aí.
Eu acho que eles podiam aproveitar a deixa e tacar logo era o Miles Morales aproveitar a lombra aí. Porque...
Aí eu ia dar valor.
Porque daqui a um tempo, até o próprio Holland vai começar a pegar o beco, né? Pra outras produções. O cara já tá envolvido aí no Uncharted, né? No filme. E a demanda por ele vai começar a aumentar, vai chegar uma hora que ele vai ficar dividido, né? Então, podia, se for pra questão de renovação, mas é osso porque o cara é muito novo, né? Você não teve tempo nem de se acostumar com o cara direito pra já pegar o beco, mas eu acho que já podia... Podia ter essa cooperação que teve no Aranha-Verso. Tinha espaço. Ia apresentando ele pra esse público também, né? Reforçando a imagem dele. E depois soltava o Aranha Novo mesmo aí, sozinho. É como a gente tava dizendo, mas isso aí é uma... Os caras vão usar isso aí pra renovar e experimentar. Os caras vão trocar gente que morreu por gente ascendente que cobre menos que um rim, né? Igual o Robert Downey Jr. A galera matou ele das produções por causa do custo, mano. Se ele baixasse o custo dele 50%, ia ter Homem de Ferro até o cara estar com 80 anos, mano.
Até ficar enferrujado.
É, como ele era muito custoso pra produção, já tava começando a ficar inviável. Por mais que os filmes rendessem a grana que rende, mas já tava ficando muito pesado já, né? E é igual o time de futebol, mano. Quanto mais o time vem, mais caro ele vai ficando. Então você vai tendo que se livrar do passo desses caras, né? E o passo deles vai terminando. Quando você vai renegociar com eles, os caras não querem assinar com o mesmo X que o cara recebia no começo, claro.
O homem tá cobrando o cara, mas foi o homem que levantou a Marvel nas costas, viu, chato?
Pois é, né? Pois é, que fez com que a Marvel pudesse ir comprando de volta todas essas propriedades que estavam bem dadas como perdidas, né, chato? Várias dessas propriedades aí, quando rolou aquele queima lá, né? O queimão da década de 90 pra salvar a Marvel. Outro que eles estão já dando aquele tease pra trocar é o próprio Hulk, né? O Mark Ruffalo já é um cara de uma certa idade, né? E é um cara que faz comédia romântica, é um cara que faz um filme mais indie, mais cabeça. Ele também é aquele cara que tem cacife pra ele chegar depois, é, meu irmão, não preciso mais dessa M, não. Vou fazer um filme mesmo cabeçudo mesmo, assim, entendeu? E não preciso mais tá fazendo filme de herói. E aí os caras escalaram a mina lá do Orphan Black, salve engano, sei se deu problema no nome dela, né? A Tatiana Maslany, escalaram ela pra ser a She-Hulk. Mas aí no início, pra fazer uma série, e aí ninguém sabe, né? Se vai ser as séries como eles faziam antes, né? Que as séries da Netflix e até mesmo o Agents of S.H.I.E.L.D. tem uma ligação peronomútil com os filmes, a ponto de não ter essa transição do personagem de lá, tirando aquele agente Coulson, né? Que tava nos dois, né? Na série e no filme, mas assim, de botar um personagem integral, não teve. E aí, podiam os caras estar testando agora, né? Testar ela, botar a mina lá pra ser a mulher Hulk, e se a galera curtisse o hype, aí incorporava ela, né? Nos filmes mesmo. Mas aí também não dá nem, não tem nem muito o que esperar, né, bicho, de uma série dessa, porque até o próprio nome da menina parece que não ficou 100% confirmado, né? Aí eu tô vendo que os caras estão cobrindo todas as bases, assim, pra que chegue um momento que se os caras pedirem mais grana ou quiserem fazer outra coisa, os caras não vão ser pegos de calça curta. Como num esquema desse do Chadwick Boseman, pegou os caras de calça curta. Cara, nunca ia imaginar que um cara jovem saudável ia morrer da noite pro dia, mano. Já pra esses outros caras, não. Eles estão vendo, ah, não, estão com a gente há muito tempo. A gente já monitora o contrato dos caras, os caras já estão com a gente, sei lá, 8, 10 anos. Aí você se prepara, né? Eu acho que é isso que eles estão fazendo, se preparando pra não ser pego de calça curta, poder substituir todo mundo. A galera disse que a Marvel é má pagadora que só a peste, viu? E não paga ninguém vivo.
Mas é por isso que eu digo, os caras estão eliminando todo mundo porque... Não, os caras vão pular os Illuminati, não vai ter Illuminati, felizmente. E vão pular direto pros Novos Vingadores, mano. She-Hulk, a Gavinha Arqueira, que é a filha do Gavião. A filha do Homem-Formiga.
Está
o Icano tudo. Vai vir aí, que é o filho da Feiticeira Escarlate com o Visão.
Visão.
O Icano e a irmã dele. Aí Kamala Khan já parece que já vai aparecer no próximo filme da Capitã Marvel. Só falta os caras confirmar, mano. Ó, Novos Vingadores, ano que vem. Tá, os Novos Vingadores tá todinho aqui na minha tela, mano. Só com a lista das participações dos próximos filmes.
Esse segundo filme da Capitã Marvel também, meu irmão, é uma negada em inglês, é uma wild card total, é uma carta selvagem, você não sabe que diabo que o cara vão fazer com esse filme, porque eles não deixaram muito claro qual.
Diferente de outros personagens como a Wanda e o Visão, o Gavião Arqueiro, o próprio Hulk, tiveram de tempo de tela nos filmes da Marvel, que não foi em filme solo deles, a Capitã Marvel teve pouquíssimo tempo de tela. Pra no segundo filme dela, os caras já meter a Kamala Khan, que é a Miss Marvel, praticamente a substituto da Capitã Marvel.
Pois é.
É uma parada meio descartável. Tipo, os caras estão descartando a Capitã Marvel no segundo filme dela, mano.
E outra, até a ameaça é cruel, porque a bicha é overpower, doido. Então, assim, o que os caras fizeram nerfando o Hulk, tiraram ele da ação 100%, eles deixaram ela muito poderosa, bicho. Sim, ela saiu na mão com o Thanos de boaça, assim, entendeu?
Uhum.
Ela podia ter resolvido a parada todinha, mano.
Nas HQs da Kamala Khan, da Miss Marvel, a Capitã Marvel já é, tipo, super-herói extremamente conhecido e é como se fosse um símbolo de força pra todo mundo. Tanto que a Kamala Khan, ela se inspira na Miss Marvel pra poder atuar como super-herói. E só que a Kamala Khan é forte para uma porra, velho. Muito mais que a Capitã Marvel.
Mais que a Carol Danvers. É, good.
Mas ela pode simplesmente ofuscar a Capitã Marvel completamente no filme, velho. Se não segurar a Kamala Khan, a Capitã Marvel anda no segundo filme, velho. Porque é um personagem carismático pra caralho nos HQs e é forte pra uma porra, mano.
Uma das coisas que o pessoal tava falando era que não tava sendo carismática. Mesmo caso do Thor, né? Tava lá no filme, mas não tava sustentando o filme porque ninguém tinha empatia pela comadre, mano.
Cruel porque a atriz é extremamente competente, né?
Sim.
Ganhou o Oscar lá pra aquele quarto de Jack. Não é uma má atriz.
É o papel que ficou bizarro, né?
É, deve ter sido mal escrito ou mal interpretado ou os dois, né? Mas assim, tem de onde tirar, hein? Não é o Jason Momoa, hein? Você não pode dar um negócio shakespeariano pro cara que ele não vai desenrolar, ele vai fazer aquilo ali, meu irmão. Com a Brie Larson, não, você pode pedir, você pode dar mais nuances pra ela que ela vai segurar. Agora sim, mas teve muito backlash de nerd chato também, né, mano? E essa galera aí, eu não dou muito crédito não, porque os caras curtem reclamar mesmo e pronto. Reclamaram do Hugh Jackman. Aí hoje em dia, tem alguém que esculhamba o Hugh Jackman? Quem é esse elemento aí pra fazer o Wolverine? Tá aí. Ryan Reynolds, melou a madeira fazendo Lanterna Verde. Tá aí. Alguém consegue imaginar o filme do Deadpool ter saído sem a influência desse elemento? Não. Ali foi uma jogada poderosa demais ali, viu? O cara soltou a pré-produção só pra dizer, ó, galera, com pouca grana e sem apoio, a gente já fez isso aqui. Imagina se derem o sinal verde pra gente fazer. Muita malaquice ali. Aqui dele tava melhor do que aquele filme do Wolverine lá. O Wolverine.
Ali é esquecível.
Mas aquele filme é ruim, doido. Aquele filme é ruim, é uma das piores que o Logan foi feito.
O Logan, ele olha pro espelho, aí fica meio que flutuando, né, as garras dele.
É,
CGI, e outra, chupando magma.
Eles cortam a cabeça do cara, tipo, o cara tá soltando a visão igual o Ciclope. Aí a galera corta a cabeça do cara, e a cabeça do cara cai no reator nuclear, e ainda cai atirando. Eu, oh, doido, é isso. Tá armazenada, é, tá armazenada a rajada na cabeça do cara, mano. Não, meu irmão, dá não. Isso aí, aquele samurai no Wolverine imortal, meu irmão. A gente devia fazer, mano, o top 10 filme de herói e depois o top 10 dos piores.
Pior, né? Não, o pior era mais fácil, né?
Não, é. Mas se for pegar só desses recentes, dá pra juntar uns 10 ruins, viu? Parte dos X-Men, Marvel e DC, meu amigo, dá pra fechar... Não fechar 10, fecha 5, tranquilo, assim, pra não forçar muito a memória, né?
Fechar mais.
Vou puxar aquele filme Demolidor do Ben Affleck, o Elektra, o Mulher Gato, a Halle Berry.
Demolidor lutando em cima do balançador, mano, vai ser condições, né? no metrô, passa nos trens, e ele, gritando, mano, dá uma tristeza, mano, que Ave Maria, mano.
O cara é o Demolidor, mora em Nova York, por mais que ele tenha audição sensível, o cara não aguenta ouvir um metrô, meu amigo, então tá e você morar em Nova York se locomover, né? Não dá só de táxi, né? Tem todo contexto urbano, assim, é o cara...
Totalmente desnecessário esse filme.
Pois é, e era com o Ben Affleck, né, bicho? Não satisfeitos, os caras ainda fizeram o Elektra ainda. E...
Na época, eu acho que o referencial não tinha uma coisa muito real, não, doido. Acho que era fazer filme de herói, rolou.
É, mas que tem uns que são muito soltos, mano. Esses daí, os do Motoqueiro Fantasma, é um negócio meio de avulso total,
até
entendeu?
Até os Hulk, né? Os Hulk antigos também.
Usaram porque tinha os direitos, né? Tinha comprado e tinha que fazer, porque senão os direitos voltavam pra Marvel, né? Então eles tinham que estar tempos em tempos fazendo o filme pra não perder, né? O do Motoqueiro Fantasma, meu amigo.
Eu lembro de uma cena, mano, que ele começa a pegar fogo dentro de casa. Logo o rei da atuação, né? Que é o Nicolas Cage. Aí ele entra dentro do banheiro, aí ele liga a torneira, aí minha mão tá pegando fogo, e a mão dele ficando vermelha, aí tu vê no reflexo que a mão dele tá normal. Mano. Ou seja, aí derrubado, mano. Derrubado mesmo.
Fala mal do filme, não, o filme é bom.
O primeiro é até razoável.
Eu tenho medo de assistir de novo e mudar meu opinião.